Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Quando surge Pode Porco, feliz 2024, primeira live do Pode Porco do ano, muita coisa para falar, muita coisa acontecendo no Palmeiras, Palmeiras que se apresentou hoje, e o Pode Porco se apresenta hoje também para 2024, nossa primeira live do ano, ano que promete demais, já tem Supercopa aí daqui a pouco, já tem taça para a gente, se Deus quiser levantar aí, e vamos que vamos. Antes de apresentar meus parceiros de sempre aqui da live, lembrar para você se inscrever no canal, nossa meta é bater 100k, enfim, bater os 100k de inscritos, então se inscreve aqui no canal do Pode Porco, por favor, dá aquela moral para a gente, e também acessar nosso site, né, tem todas as informações lá, quem quiser se tornar membro do Pode Porco em 2024, para a gente é muito importante que cresça o número de membros, quem nos acompanha a nossa história sabe o quanto os membros também tem grandes benefícios, né, de colar no nosso estúdio para assistir, participar das nossas lives aqui, sempre gravamos as lives aqui com membros também, então é só colar no site do Pode Porco, lá na aba Seja Membro, que você consegue se tornar membro do nosso canal, e também tem fotos, tem textos, opiniões, enfim, tudo lá, segue a gente nas redes, né, como sempre, Twitter, Instagram, TikTok e tudo mais aí do Pode Porco. E vamos que vamos. E aí, Quinzão, como foi de virada, meu parceiro? Agora chega, acabou a mamata, acabou o descanso. Bora que esse ano tem mais viagenzinhas, mais jogos, mais emoções para a gente viver. E muitos entrevistados, se Deus quiser, aí no Pode Porco, né?
Feliz ano novo, Gabrielzinho. Feliz ano novo, Greginho. Feliz ano novo para todos os palmeirenses que estão presentes aqui na live. Cara, eu passei bem demais, né? Fui com a minha família para a praia. Pulei 7 ondinhas, fiz 7 desejos, mas umas pessoas falaram que não são 7, são 12 desejos. Cada um tem sua crença, né? É, que eu sabe que é cada pulinho é um desejo, né? Aí era um pulinho, era Supercopa, Paulista, Copinha, Brasileiro, Copa do Brasil.
Um mês. Ah. Pediu contratação? Tem que pedir contratação, filho.
É, substituto do Hendrick. Pulei. Reserva pro Veiga, pulei. Então. Mas aí já comecei o ano, né, pedindo vários reforços e títulos. Se bem que a gente precisa pedir muito, porque, né, com as próprias pernas e com o nosso Deus Abel, já conseguimos realizar nossos desejos. Tomara que esse ano seja melhor que o ano passado, que a gente seja mais campeão, mais vencedor, e também que o projeto Pode Porco também voe, né, traga convidados mais picas. Temos muitas novidades, né? Novos quadros, enfim, novos projetos e vamos que vamos, porque esse ano eu estou sentindo que vai ser bom. E o Palmeiras, desde 2015, sempre foi campeão em ano par, né? Só uma curiosidade, então, 2024, tomara que a gente leve de novo.
Boa, é isso. E aí, Greginho, como estamos? Você ainda de férias, né? Viajando, mas já começou também a aquecer os motores aí. Tá na terrinha do homem, né, do Dom Abel Ferreira, que também tá em Portugal, né, Abel só volta na semana que vem, a gente vai falar muito disso, mas como foi de virada por aí, tá batendo a saudade forte do Palestra ou não?
Não, você começou a live acelerado, né, eu queria, pô, desejar um feliz 2024 pra galera, feliz todo dia, feliz ano verde, né, porque, pô... Que isso, mais um ano e aí indo no embalo dessa vibe aí de final de ano. Eu, jogador caro, tô na Europa, né? Passei a virada na Madeira, que é a terrinha do meu avô, e pertinho de Cristiano Ronaldo, que estava lá também, Luan Santana, vocês devem ter visto aí as fofocas. Aí, mas na terra de Dom Abel, né? Dom Abel Ferreira, que está aqui, merecido uma semaninha a mais de férias, mas tenho certeza que o homem, apesar de férias, não parou de trabalhar em nenhum momento, porque ele é insano, ele está pensando a todo momento, continua com certeza com as videocalls, com o roteirozinho dele para continuar trabalhando nas férias. E assim, eu mesmo aqui também distante, já começamos com reunião hoje, e assim seguimos. E nas tradições, né, Kim, de pedir aqui, eu não consegui pedir na virada, mas que não tem aquela coisa de proximidade e tal, mas fui na praia outro dia pular minhas ondinhas, eu mudei um pouco a filosofia para esse ano e só agradeci. Então, eu agradecia por cada coisa, né? E meu pedido especial eu vou guardar para 2025, se é que vocês me entendem. Mas é isso, vamos que vamos, feliz ano verde e avante por mais.
Até porque dizem que se você contar o pedido não se realiza, né? O Kim já contou quase todo.
O dele era óbvio.
Espero que isso não seja verdade. Agora, ó, Marcelo Espínola já está aqui. Boa noite a todos. Excelente 2024 a todos. Abraços, tamo junto. Valeu, Marcelo. Igualmente para você e para sua família aí. Johnny Cassim, nosso apoiador aqui. Ó, Neto de Cuiabá também, chegando aqui com a gente. O Joaquim também tá aqui, ó, baita venda do Arthur, e não entendo essa tara por Alário, não fez nem 10 gols nas últimas duas temporadas, não completou 30 jogos inteiros, vem de lesão séria, e o Borré é grosso, horrível, essa é a opinião do Joaquim aqui, a gente vai falar muito dessa venda do Arthur também. Rames Noronha tá aqui, boa noite a todos os palmeirenses, tamo junto, Rames. É isso, vamos que vamos, o Palmeiras se apresentou hoje, né, Kim, com 3 reforços, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno já tinham sido contratados no ano passado, e nesse ano, por mais que a gente já estivesse esperando que o chapéu ia acontecer, se confirmou o Caio Paulista, né? Então o Palmeiras deve perder Arthur e Kevin, mas se apresenta com o Bruno, o Caio e o Aníbal, né? Gostou da contratação do Caio, Kim? Você acha que chega para ajudar? Como que você vê a chegada do Caio Paulista? Conte para mim.
Bom, vou falar das três contratações, mas começando pelo Caio, que você perguntou, a Supercopa já começou, né? Porque a gente acabou de tirar um titular deles, que é o Caio Paulista, lateral esquerdo. Então, eu acho que, já pensando na decisão, é uma boa contratação, porque a gente tirou o titular deles. O reserva dele na lateral esquerda é o Wellington, que é um jogador da base e tal, mas vem de lesão e nunca se firmou como titular. Lá no São Paulo. E o Caio Paulista é um bom jogador, sim, né? Ele, além de ele fazer a lateral esquerda e a ala, ele é atacante de origem, né? Então ele pode, sim, substituir o Dudu, porque ele pode fazer a ponta esquerda, e também pode jogar pela ponta direita. E é aquela resenha, né? De torcedor. A gente acabou de tirar os caras lá, os caras já lançamos aquele climão, né, pra eles, então. Além da perda agora do Caio Paulista, eles perderam um treinador. Então, eu acho que a gente já começa o ano na frente, na questão do planejamento, pelo menos, né? Então, eu gostei, sim, da contratação. Alguns estão criticando o valor, tal, 20 milhões de reais, 3 milhões e meio de euros. Mas, cara, o mercado está tão inflacionado que, hoje em dia, 3 milhões de euros não é tanta grana. Eu sei que, pô, se for analisar friamente, 20 milhões de reais para uma venda entre clubes brasileiros, é uma baita grana? É. Mas, analisando friamente, o mercado não é um valor tão alto. Então, na minha opinião, o Caio Paulista foi uma boa contratação, e ainda mais que a gente já falou nas lives do ano passado, na minha opinião, o Piquerez tem muito mercado europeu, parece que não vê uma proposta forte, mas ele é um jogador que tem bastante chance de ir embora, se vier um clube grande, e botar a grana. E também o Vanderlan é um moleque que tem bastante mercado pela idade e também pelo futebol dele. Claro que ele não é igual o Piquerez, mas talvez ele seja vendido mais caro que o Piquerez, pela questão da idade, né? E também surgiram umas notícias por aí, né, que o Milan estava querendo o Vanderlan, mas aí a diretoria falou que não vai vender ninguém, então fica no ar essa questão do Vanderlan. Em relação a Aníbal, para mim, foi a melhor contratação entre os três, porque, é o que eu vejo que tem mais bola, é o mais potencial, você vê a despedida dele lá no Racing, a identificação que ele criou lá, é um negócio absurdo, né? Então, e na questão da posição, né? O Danilo foi embora e a gente não tinha contratado ninguém. E hoje veio o substituto Danilo, depois de um ano praticamente, né? Então acho que o Aníbal foi a principal contratação entre os três. E o Bruno Rodrigues, cara, ele é aquele jogador que vem, que pode jogar no lugar do Dudu e também pode fazer o 9, né? Então, ou seja, ele pode substituir o Dudu e o Endrick, que no meio do ano vai embora. Gostei das três contratações, sim, diferente de muitos corneteiros por aí que estão falando que ele só contrata bagre, etc, etc.
Boa, é isso, é. Como sempre, nosso lado corneteiro já está pegando fogo nesse início de temporada, né? Não bastou o título brasileiro aí, completou um mês no sábado, né? A galera já meio que esqueceu e corneta tá suando alto nas alamedas, né? Mas, enfim, e aí, Greginho, e você? Como tá vendo essas chegadas e também essas saídas? Para muitos, o elenco entra em 2024 pior do que ele terminou 2023, né? Com as saídas do Kevin e do Arthur. Enfim, como não sei se você concorda com isso, mas como que você tá vendo essa reapresentação do Palmeiras aí para 2024?
Cara, vou de novo, né? Acho que a audiência está aumentando aqui. Avisa para todo mundo que o Pode Porco já voltou a trabalhar, que estamos no ar, faz aquela propaganda do bem. Enquanto quem falava aqui, eu vi a resenha, mandei para mais uns grupos aqui para a gente agitar isso. Desejei de novo aí um feliz ano verde a todos que chegaram depois. Feliz ano novo para a galera. Cara, eu vocês sabem que eu gosto e eu sempre vejo a parte otimista. Então, Caio Paulista. Cara, o que os São Paulinos se doeram com uma contrataçãozinha qualquer. Já foi uma delícia de ver os grupos pegando fogo e a gente podendo falar que, além deles terem caído no Paulista, a gente agora tem o Caio Paulista, que era deles. Então, eu achei que é uma boa contratação. O homem pediu, né? Eu acho que ele é polivalente. O Palmeiras tem isso desde a base de gostar de jogadores polivalentes. Ele é um jogador que pode jogar na ala. O Palmeiras que terminou jogando o ano com três zagueiros. Então, a ala é um meia lateral, né? Ele pode ser um meia lateral com muita chegada. Deu trabalho para o Palmeiras em 2023, então acredito que ela é positiva a contratação. Acho que ele vem para somar aí para um elenco que tem se reforçado. O Aníbal, a gente já falou dele, argentino puro, né? Eu acho que pela identificação, como quem ressaltou, vai deixar suor e muita raça, como a gente falou também, vocês falaram aí do Piquerez que tem sondagens, né? Essa raça uruguaia, argentina, copeira, né? Então acho que vem muito para somar uma contratação de peso também pelo carinho que ele teve lá. E aí, Bruno Rodrigues, eu gostei bastante do comentário que colocaram aqui no chat. Fez mais gol na temporada passada, né? Vou dar a moral pro Joaquim aí, feliz ano novo, tamo junto. Fez mais gol na temporada passada que o Yuri Alberto, né? Que pagaram milhões, que vem com mais nome. Então é um cara trabalhador, né? Lembrando que já foi parceiro de Breno Lopes. É uma curiosidade boa aí, então tem entrosamento de base antiga, né? E, pô, desejo boa-vinda demais aos três, as portas estão abertas aí na academia, bora somar, lembrando que, né, jogadores que chegam no Palmeiras hoje sabem que tem a oportunidade da vida de gravar o nome na história de um clube, do maior clube do Brasil, colossal, que briga por grandes, né, e grandes batalhas e em busca de grandes conquistas. Então, boas-vindas a eles e bora que queremos mais.
Aí, só, a galera tá cornetando bastante, Tia Leila.
Só para
palestras. Fala aí, Patiquinho.
Segue só na resenha de contratação, que o mercado da bola pega fogo só, nessa época. Né?
Só para valorizar ainda mais a contratação do Caio Paulista, a gente tem que lembrar que vai ter Copa América. Ou seja, ficaremos praticamente um mês sem o Piquerez. E aí, o Caio Paulista disputa bem pela vaga. Hoje, entre Caio Paulista e Vanderlan, o Caio Paulista, na minha opinião, ele é melhor. O Vanderlan tem mais potencial, mas o Caio Paulista ele entregou mais. Ele, querendo ou não,
tem mais rodagem, tem mais horas de rodagem.
Ele tem mais rodagem, ele já foi, ele foi titular em time, pelo São Paulo. Defensivamente, ele não é tão bom assim, o Caio Paulista, mas eu acho que jogando uma linha de três, ou jogando até como ala, ou até como atacante, ele agrega bem. Então, então, analisando também essa questão da Copa América, é uma contratação importantíssima, porque a gente já sabe que vai perder um titular na posição. E aí, vendo, provavelmente a gente vai falar mais pra frente, mas, além dele, a gente vai perder Gustavo Gomes, que é certeza, Richard Rios, possivelmente, talvez o Veiga, a gente Não sei, né, se o Dorival quiser levar ele, o Veiga é um cara que pode estar no radar. Então, eu acho que esse ano o elenco tem que estar um pouquinho mais recheado do que o ano passado. Eu sei que o Abel gosta de um elenco mais enxuto, mas como a gente tem essa Copa América, que é um caso atípico, um mês sem 3, 4 titulares, tem que ter peça de reposição.
É, e assim, enaltecendo mais um pouquinho os rivais, né, a contratação, é uma contratação que reforça e enfraquece o rival, né, a gente tira
Sim.
o titular deles.
Foi o que eu falei, começou
a mentalidade Supercopa, Bayer.
Exato.
Imagina se... Ô, Gabi, põe uns comentários da galera aí, como é o primeiro dia, mesmo sem superchat, bota a galera pra rodar aí que tem uns comentários bons.
Eu vou colocar.
Eu sei, só falei.
Eu tava falando, mas eu que interrompeu e deixei ele terminar. Mas enfim, ó. A Erika Campana Sato tá falando: boa noite, meninos. Feliz ano novo verde. Gostei das contratações. Trabalhadores como o Abel gosta, mas espero que venha os que faltam. É isso.
Belo comentário.
Tá faltando ainda algumas peças, né? O Marcos Paulo tá falando aqui, ó. Boa tarde, palestras. E a Leila falando que não comenta sobre rivais quando perguntada sobre os patrocínios, hein? Está lesando o Palmeiras. É isso. Muita gente cornetando. É, a presidente do Palmeiras, galera falando que o Corinthians receber mais que o Palmeiras é uma vergonha. É, tem toda essa questão do patrocínio, né, Kim? Todo mundo está pegando bastante no pé da Leila. Esse ano é o último ano de contrato entre Palmeiras e Crefisa. Então, nossa presidente vai ter que sentar com ela mesma no espelho para ver o que vai fazer, né? Se vai liberar a camisa para um novo concorrente para o ano que vem, se vai pagar mais, né? Mas realmente está defasado. Eu não acho que o Palmeiras ter um patrocínio menor do que o Corinthians é uma vergonha, porque, cara, a torcida do Corinthians é maior. O Corinthians, se for se basear por números, por audiência, né? Infelizmente, cara, é igual o Flamengo. Eles vão ter mais TV, provavelmente vão ter mais grana de patrocínio, sim. Mas o Palmeiras, mesmo com um número de torcida menor, merece ganhar mais, né? Por tudo que vem ganhando ultimamente, pela exposição que a camisa do Palmeiras tem, né? Pelo peso que a camisa do Palmeiras tem nos últimos anos, realmente acho que está precisando de um reajuste. O Palmeiras está precisando receber mais, né? Mas é aquilo, é aquele conflito de interesse que a gente sempre falou. Mas vamos ver se ela vai cobrir, né? Porque ano passado ela disse que queria cobrir caso provassem que o Corinthians iria receber um patrocínio de 123 milhões, né?
Esse é um papo que vai arder esse ano, né?
Porque... E ela vai sofrer pressão, porque é um ano de eleição. É um ano de eleição também, então o clube promete ferver bastante, ela vai ser muito pressionada para que haja um reajuste aí, né? Lembrando que os valores são os mesmos de 2019, acho que foi quando o Gagliotti assinou o novo contrato com a Crefisa, né? Então, cara, realmente é preocupante. O Palmeiras merece e precisa ganhar mais. Minha opinião é essa. Não sei se você concorda aqui.
Cara, o Palmeiras ele tem o terceiro maior patrocínio do Brasil, né? O Corinthians agora é o primeiro, o Flamengo é o segundo e o terceiro é o Palmeiras. Se for analisar com essa lista, eu posso falar que ela não paga pouco. Muito pelo contrário, ela é a terceira melhor pagadora, vamos dizer assim. Mas, como ela falou...
São Paulo fechou com uma casa de aposta. São Paulo fechou com uma casa de aposta também e hoje vai acabar recebendo mais que o Palmeiras, né?
O número que eu tinha visto, ainda o Palmeiras estava na frente, mas já que você está falando, então vamos supor, porque o Palmeiras é a quarta maior patrocínio do Brasil. Então, na Série A, tem 16 clubes que pagam menos que a gente. Claro que desses 16, poucos têm o tamanho.
Em teoria, os três a mais têm mais audiência televisiva que nós, né? Então,
sim,
continuaria se entendendo um peso do número de audiência.
Seria justo, entre aspas, né? Eu tô entendendo o que o Greg tá falando. Só que são dois pontos. Um, a questão do reajuste. É normal ter o reajuste anual ou a cada 2 anos, depende do contrato. Não teve desde 2019. Isso é um problema.
Isso é um ponto que pesa contra.
Isso é o ponto que pesa contra. Segundo, que é o principal. Na coletiva, naquela fatídica coletiva, ela falou que se mostrasse o papel de um patrocínio, na época falaram 120 milhões, né? Que o Corinthians recebia 120 milhões. Que se mostrasse para ela no papel que o Corinthians recebia 120 milhões, ela cobriria. Ou seja, ela vai ter que cumprir o que falou. Então, se ela não tivesse falado isso, cara, a cobrança seria menor. Por quê? Ela tá pagando os 80, claro que tem a questão do conflito de interesse, porque ela mesma tá aceitando, né? Na verdade, foi o Gagliotti, né, na época. Mas hoje, com essa renovação, vai ser ela com ela mesma. Mas se ela falou que se comprovassem que o Corinthians recebia 120 milhões, ela botaria em cima, agora ela vai ter que cumprir. Se ela não cumprir, aí... Não, o bicho vai pegar mais ainda do que tá pegando, né?
Não, e acho que tem um componente aí, Greg, porque o patrocínio do Palmeiras nem dá para chamar de patrocínio máximo, né? Porque ela paga por todas as propriedades da camisa, na verdade, né? Então, assim...
Exato.
O Corinthians, por exemplo, ele vai faturar só a parte mais importante da camisa. Ele continua vendendo outras propriedades.
Ele só vendeu o Master, né? O da barriga.
E o Palmeiras não. O Palmeiras vende todas as propriedades para a Leila, né?
É um pacotão mais barato.
Acabou de perder a Betfair pro feminino, então se não conseguir uma outra, a Crefisa volta pro peito do feminino também. É, então realmente é uma questão complicada.
E a Cimed tá de saída também, né?
E parece. Assim, quando a gente fala disso é chato, porque tem torcedor que acha que a gente não tá valorizando. Eu acho que o palmeirense tem que ser grato sim a tudo que eles investiram. Claro que foi um patrocínio, foi uma troca. Eles não doaram dinheiro pro clube. As empresas dela também faturaram demais. Com uma exposição absurda que o clube trouxe, mas eles também foram importantes e acho que a gente tem que saber valorizar isso e falar. Por mais que a gente tenha críticas a ela como presidente, o patrocínio dela foi muito importante, mas não é porque foi importante até aqui que não precise de um reajuste, né? Acho que a questão é puramente essa, porque o marido dela, principalmente, ele fica bravo quando ele vê as cobranças da torcida, porque ele vê como uma ingratidão, né? Porque, cara, eles botaram milhões e milhões no clube e o cara vê a torcida reclamando, mas, cara, a torcida tá na dela, a torcida quer que a camisa seja mais valorizada e tá certo em cobrar, eu vejo assim.
Eu acho que assim, enfim, vou começar mais uma vez, vocês vão me ver fazer isso toda a live. Continuando dando feliz ano verde, porque independente desses climas, eu sigo na mente. Aí eu tô gostando bastante da participação da galera no chat também, agradecer todo mundo que tá participando. Paulão, que é membro nosso, tá aí também no ar. Então vou desejar um Happy New Green Year para você aí, que é nosso membro, mora lá nos Estados Unidos, acompanha o Verdão. Cara, só agradecer. Agora, falando da Leila, o Kim falou bem. Ela mesmo pôs a cara a tapa naquela entrevista coletiva pífia, né, e vexaminosa com a história do Palmeiras, onde ela falou que ia cobrir. Agora, quero ver, cobrir. Se ela vai ficar com a camisa inteira por aquele valor, tudo bem. Entendeu? Mas ela vai ter que cumprir a palavra dela, porque ela falou, ninguém nem perguntou para ela. Ela que falou. Então, assim, vai ser difícil ela aguentar essa pressão se ela não cobrir. Eu acho que ela deve estar se mexendo para isso, né? Você até falou, do marido dela, que é quem põe também, eles já começaram, e se eles honram a palavra, devem fechar com o Vasco, né? Que tem eleito o Pedrinho aí, jogador do Palmeiras, presidente, então foi uma promessa de campanha dele, eles devem fechar com o Vasco, então
isso é outra muita coisa para rolar.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Exato.
O conflito de interesses vai triplicando, né? Tem a questão de Barueri, que agora é dela, realmente já está assinado, né?
O futebol é um grande business. O problema é que não dá para fazer business com uma entidade, né? E todo clube de futebol é uma entidade, é uma sociedade, tem, né, apoiadores, seguidores, então existiu o conflito de interesses e existiu de várias formas, né? Agora, em diversas maneiras. Agora tem que saber lidar, e ela não tem. cumprido com as palavras. Esse que para mim é o principal. Então, acho que esse tema aí do valor de patrocínio vai arder. Como o Kim falou, você pode olhar por essa ótica mais forte, né? Mas também tem outro lado, né? Se a gente for ver que é a quarta maior camisa de patrocínio, você pode relativizar a quantidade de audiência. Mas o Palmeiras hoje é uma grande marca, né? O Corinthians vai estar no Mundial de 2025? Não vai estar. Então, não vai ter exposição mundial. Então, acho que, por exemplo, Palmeiras... E aí, o que fica, o que é complicado negociar é que ela é a dona da caneta. Mas se você chegar numa empresa gigantesca que fala assim, ó, estou indo para o Mundial de 2025, estou com há 10 anos ganhando tudo, estou num ano par, onde vamos ser campeão, se Deus quiser, você tem muita margem de negociação, né? Agora, ela é a dona da caneta, então fica complicado. Agora, o principal agora que eu vou exigir é que ela cumpra a palavra dela e assine o que o Corinthians assinou.
Boa. Ó, Kim, a corneta tá pegando... Tá soando alto aqui, ó. O Guilherme
Tamo Rodrigues... Tamo junto, Josafa.
E aí, galera? Bruno Rodrigues melhor que Arthur? A velha blogueira pode ser pressionada ou não posso reclamar porque ganhamos o Brasileirão? É isso, galera.
Pergunta tá daquelas que é boa, hein? Apimentada.
Galera tá brava que o Arthur foi vendido aí e não temos ainda uma reposição, né, Kim? Mas como... Eu acho que assim, ninguém questiona a venda do Arthur, né? O negócio como um todo foi espetacular. Nessa, não tenho o que falar da diretoria do Palmeiras. Ah, porque não vai trazer reposição? Isso é outra questão, né? Para mim, a venda foi algo espetacular. Muito torcedor nem queria que o Arthur viesse no passado, né? Disse que ele não era jogador para o Palmeiras. Mas ele ajudou, foi importante ali no começo da trajetória dele, na campanha do Duodec, ele fez gols importantes, foi importante sim. Terminou o ano como reserva e o Palmeiras praticamente dobra, né? Pagou 8 milhões ano passado, vendeu por quase 18, agora tem 90% dele, vai pegar quase 80 milhões agora em mão. Então, assim, não... desde a primeira saída dele para o Bragantino, para a recompra, para a venda de agora, o Palmeiras vai colocar mais de 70 milhões no bolso. Então, assim, cara, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente pode criticar a reposição e a lentidão da diretoria para contratar, mas o negócio Arthur foi espetacular, né, Kim? Não tinha como... era um desejo do atleta jogar na Europa, tá, gente? Ele já era para ter ido ano passado, ele preferiu vir para o Palmeiras porque ele já conhecia o Palmeiras, mas era um desejo dele jogar na Europa há muito tempo, desde que o Claudinho foi jogar lá no Zenit. Então, assim, era um desejo do atleta também. E o cara quer ir embora, vaza. Então, assim, foi importante para um período, mas o negócio foi perfeito, cara. E nossa vida segue. Mas, enfim, Kim, fala aí sobre a venda do Arthur, como que você está vendo isso e sobre questão de reposição, né?
Na questão financeira, acho que nem precisa discutir, né? Foi uma baita venda. O Palmeiras lucrou muito em cima de um jogador que não terminou como titular, que nem você falou. Mas quando ele foi contratado, ele era um dos principais jogadores. O começo dele, quando o Palmeiras estava com o Dudu jogando 4-3-3 e ele jogando a posição dele de ponta direita, ele estava metendo gol a rodo. Ele metia vários gols de cabeça, metia gol de direita, de esquerda. E aí, depois que o Dudu se machuca, quem mais se prejudicou foi o Arthur. Por quê? Ele começou a jogar com o Arthur na ponta esquerda, não deu certo. Aí depois contra o Boca, ele jogou na ponta direita, mas com o Mike ao mesmo tempo, não deu certo. E aí sobrou para ele, o Palmeiras joga com três zagueiros e o resto da história, a gente foi campeão brasileiro. Mas na minha opinião, mais do que o Bruno Rodrigues, o substituto natural do Arthur é o Luiz Guilherme. Eu acho que o Luiz Guilherme, ele é o ponta direita, aquele cara que... Cara, contra o Boga, o que ele fez, mano? Ele no mano a mano, ele é muito bom. Ele é muito criativo. Eu até acho que ele é mais jogador que o Arthur, tá? Hoje, talvez hoje não, porque ele não tá tão pronto igual o Arthur. Mas ele é um jogador que tem muito mais potencial. E o Bruno Rodrigues, pra mim, ele vem mais pra disputar na ponta esquerda e também como centroavante. Então, acho que a comparação é outra. Mas, em relação à venda, cara, baita venda. E foi o que você falou. Se o jogador quer ir embora... Cara, é duro te segurar jogador insatisfeito. E ainda mais quando tem um benefício financeiro como esse. Então, cara, lucramos praticamente 10 milhões de euros em cima de um jogador de 25, 26 anos. Nem é um jogador tão novo assim, né? Provavelmente seja o último contrato pesado da carreira do Arthur. Então, o Arthur financeiramente também pesou. Não só o desejo de morar na Europa. Eu sei que na Rússia tem a questão do frio, etc. Mas querendo ou não, é Europa. Então, uma baita venda do Palmeiras. E na questão de reposição, concordo, tem que contratar uma reposição, mas não porque o Arthur foi embora, e sim porque o Arthur e o Kevin foram embora. Então, tem que trazer mais um ponta, e também a gente não sabe quando o Dudu vai voltar e nem sabe se ele vai voltar bem, né? Então, tem que contratar mais um ponta, sim.
Ah, Greginho, eu coloquei aí o campinho que nosso grande Brunão, nosso designer, fez aí. A gente vai compartilhar depois essa arte aí, já atualizada, né? Porque tem que tirar o Arthur e o Kevin dela. Mas é bom para ilustrar, porque é isso, né? A galera tá falando do Bruno Rodrigues, mas eles jogam em posições diferentes, né? O Arthur é mais ponta direita, o Bruno Rodrigues joga mais na ponta esquerda. Ele disputa mais vaga com o Dudu do que com o Arthur, né? Então,
nesse campinho... Até o Estevão pode ser atacante pela direita, né? Na Copeta jogando. Então é mais um cara na posição. E o Breno Lopes, ele faz as duas. Claro que o Dudu também faz as duas. Mas enfim, a gente pegou posições onde o jogador tá mais acostumado a jogar, né, Gabriel?
Exato. Mas fala aí, Greginho, qual que é a sua opinião sobre essa venda do Arthur e sobre reposições e como que você tá vendo o elenco? Acho que todo mundo concorda também com o ataque, com a saída do Kevin e do Arthur. Vai precisar de mais peças aí, o Abel. Uma peça que a torcida já pede bastante é um reserva pro Veiga, né? Que hoje só tem o John John ali, a torcida não confia muito, queria um meia, um nome de peso ali para chegar para disputar a vaga ou ser reserva do Veiga, né? Mas enfim, como que você tá vendo esse ataque do Palmeiras aí para 2024?
Boa. Rapidinho só, antes que o Abrão comentou aqui que a Leila não vai aumentar o patrocínio porque tem contrato. Tem contrato, mas ela falou que se, né, ela pode usar esse argumento, mas enfim, ela falou que aumentar, apresentar uma maior, talvez ela tenha que cumprir com a palavra, venda outros espaços, enfim. Agora, falando de contratações e da venda do menino Arthur, que é do Piauí, que o José comentou aí também, estou gostando da galera comentando. Cara, comprou, criou, né, vendeu. A gente ficava analisando no meio do ano se seria uma boa ou não contratação. Comprou mais caro do que vendeu e vendeu mais caro ainda. Então, para mim, é uma bela, belíssima venda. Agradeço demais a passagem dele aqui. Acho que foi importante ao longo do ano aí para nosso ano de títulos. Teve a fase final do ano com menos minutos, né, com menos minutagem. Então, uma venda em cheio aí para... equilibrar a balança, né? Porque se a gente quer mais contratação, precisa vender também. E se eu tivesse que escolher alguém para vender, o Arthur seria um deles, porque eu não quero perder o Piquerez, que eu não quero perder o Dudu, que eu não quero perder o Gomes. Então, nesse ponto de vista, eu acho que é bom e faz bem para a balança, né? E foi um bom negócio, né? A gente analisando o futebol como negócio, foi um ótimo negócio. Em um ano valorizou quantos por cento? Quase dobrou o valor, né?
Quase dobrou então, o valor.
Meu Deus, baita negócio aí, são coisas que a gente tem que valorizar, se a gente pega tanto no pé, a gente tem que valorizar, né? E
a galera fala tanto que o Palmeiras vende mal, né? Porra, essa foi uma puta de uma venda.
Uma puta de uma compra, né? Uma super compra e uma super venda, né? Então, e agregou ainda ao longo de um ano, então foi ótimo. O Alexandre aí, que também tá no chat, ele primeiro agradeceu, né? Então vou acompanhando os comentários, ele primeiro agradece, temos que celebrar quem viveu os anos 90 e 2000, tem que ser muito grato, eu sou desses, né, para o que estamos vivendo, mas ele falou do Alário, né? Eu acho que o Alário, tendo em vista que o Endrick sai no meio do ano, seria uma boa contratação. Tem a preocupação do Rony sair, né? Também é uma coisa que o mercado árabe sondava ele, então, enfim, temos que pensar em pés de reposição, pensando que os olhos sobre o Palmeiras não vão parar ao longo do ano também. Tem Copa América, o próprio Estevão já recebeu sondagem, né? Mas eu acho que no Arthur, o nome para mim ali é o Luiz Guilherme. Eu boto muita fé nele, renovou o contrato ou fechou o contrato com a Nike. Acho que ganhará mais minutos. O Paulista vai ser mais uma oportunidade de prato cheio aí para ele mostrar valor. Então, boto minhas fichas aí no Luiz Guilherme dentro desse campinho aí para substituir o Arthur. Agora, precisamos de mais contratações, né? Principalmente... também visando 2025 e pensando que, assim, o mercado grande, claro que, por exemplo, o Arthur, se eu não me engano, foi uma contratação que não foi feita em janeiro, né?
Não, foi depois do Paulista, abril.
Então, abril. É uma contratação que, enfim, mais curta ainda, então você valoriza mais a compra e a venda, né? mas assim, não faz a pré-temporada com o clube, tem menos tempo para se adaptar, né? E a gente quer coisas grandes esse ano, então acho que, enfim, tem que se mexer. Lembrando que na posição do 10 que você falou, o Flamengo trouxe o nome que eu queria, né? Então, nesse caso, olhando o peso e comparando os rivais aí, do mesmo jeito que a gente ganhou com a contratação do Caio Paulista, acho que a gente perdeu com o De La Cruz indo para o Cheirinho.
E foi basicamente o mesmo valor da venda do Arthur, né? O que o Flamengo pagou no De La Cruz. Agora,
pois é.
Quinzão, a gente sabe que precisa contratar. Tem muita gente que está falando aí que o Palmeiras precisa contratar zagueiro. Eu acho que na zaga a gente está muito bem servido. Se o Luan não sair, não tem porquê. Acho que com 4 mais o Michel ali, o Nave segura bem também. Na lateral direita também acho que a gente está muito bem servido. Eu vejo, cara, as principais carências agora são 2 pontas e 1 reserva para o Veiga, cara. E talvez já pensando num substituto para o Hendrick, né? Mas eu vejo mais a carência no ataque mesmo, cara. Eu não consigo achar que do meio para trás a gente precise contratar. Como que você está vendo aí? Como que você enxerga? E lembrando que a gente vai divulgar esse campinho aí amanhã para vocês. Já
a gente já vai tirar o Arcur, né? E eu quero.
Exato.
Concordo 100% com você. Do meio para trás, o Palmeiras está com um elenco recheadíssimo e eu ouso dizer que é o melhor do Brasil, tá? Do meio para trás. Do meio para frente, não, porque o Cheirinho gasta muito mais que a gente, por isso tem jogadores de mais nomes. Agora, se entrega mais, por exemplo, no ano passado entregou menos. Mas eu acho que tem que trazer um ponto esquerda, tá? Porque mesmo com o Dudu voltando, eu gosto do Dudu mais na ponta direita. Então eu acho que seria legal ter um cara na ponta esquerda. Um meia, porque o Veiga, uma hora, ele pode ficar fora da Copa América, ele pode ficar fora por causa da Copa América. Então, cara, imagina um mês sem o Veiga, irmão. O que a gente vai sofrer, velho? Porque a gente não tem peça de posição. Hoje, claro, o Jô tem potencial, mas cai muito. É diferente da situação do Arthur quando entra o Luiz Guilherme. Você já olha diferente. Você acha que o Luiz Guilherme pode até entregar mais que o Arthur. Mas no caso de um John, não, né? É uma discrepância gigantesca entre o Veiga e o John. Então eu traria, para mim, o mais urgente é um reserva do Veiga, depois um ponto esquerda, e aí no meio do ano, no máximo, tem que trazer um 9. Isso se não perder ninguém, tá? Isso se o Rony não for embora, isso se o Gustavo Gomes não for embora.
Zico River tá muito em cima do Flaco, tentando tirar o Flaco de qualquer jeito. O Palmeiras já disse que o Flaco é inegociável, mas...
Isso, se o Flaco for embora. Se ninguém for embora, vamos supor que todo mundo que tá nesse campinho, óbvio, tirando o Kevin e o Arthur, continue. Mesmo assim, tem que contratar pelo menos 3 peças, na minha opinião, pensando o ano inteiro e também por causa da Copa América.
Lembrando que se o Hendrick for convocado para a Copa América também, ele já se despede do Palmeiras um pouco antes, né? Tudo isso. Agora, você também enxerga assim, Greginho? É isso? Nossas prioridades é pro-ataque?
Então, eu ressaltando a galera do chat aí também, a Érica falou que gostou das contratações, que são trabalhadores. Cara, agora mais recente, pediram um nome de peso. O Palmeiras transforma esse nome de peso, né? O que ele jogar, o Aníbal pode super se transformar num homem de peso, né? Resta saber se ele vai se adequar e tudo mais. Acho que o modelo, o sistema, né? O Kim até falou na nossa reunião prévia de futebol americano, que eu gosto bastante, tá chegando aí nas fases de playoffs, eles falam de um time com sistema, né? Um time inteligente. E o Palmeiras é um time com sistema, é um time inteligente. O jogador chega e sobe o overall quando ele joga num time assim, né? Com os treinos. Então, acho que... E o Paulão também falou que esse mapa que a gente estava mostrando mostra que seguimos fortes. Eu acho que seguimos muito fortes. Mas é importante reforçar, contratar cirurgicamente, ficar de olho em bons nomes do mercado. Tem um atacante do futebol argentino também, novinho, que parece que é muito boa contratação, que está aí na sondagem, mas acho que, enfim, tem muitos nomes buscando ele. Mas eu acho que o principal ponto é o ataque. A nossa defesa foi a menos vazada, se manter todo mundo. Murilo, que renovou o contrato aí, jogadoraço, uma super compra do Palmeiras, encaixou como uma luva, né? O Zé renovou o contrato, o Trent, que para nós ganhou o pode porco de melhor jogador do ano, né? Menino, eu acho que perdeu um pouco de mercado porque acabou se lesionando aí, mas vinha jogando muito bem, né? Foi o, vamos dizer assim, o jogador da Supercopa, do título da Supercopa de 2023, então, né? Fora a galera que está no DM. Então, eu acho que precisa contratar, mas eu continuo achando que a gente está... Teve mais um comentário que eu queria achar aqui, agora eu acabei rodando. Mas que a gente está... Aqui, ó, o Eutimo Júnior. De La Cruz fica mais no DM que em campo. Achei que, mais uma vez, o Palmeiras acertou cirurgicamente nas contratações. Acho que a gente precisa continuar acertando cirurgicamente. Aníbal foi cirúrgico, o Zé ganha mais liberdade, a gente continua com, né, com a composição. O principal são as duas pontas. Mas, assim, né, eu falei toda a parte bonita, mas assim, também gostaria de um nome de peso. Eu gostaria do Palmeiras trazer um Di Maria. Eu gostaria de um nome desse. Pô, traz um Di Maria, pica em fim de carreira, querendo mostrar bola, querendo conquistar Libertadores, porque não tem Libertadores no currículo, entendeu? Um nome desse, eu são nomes que mexem mais com esse meu lado. Acho que tem um lado de marketing, mas eu acho que vende camisa, mas entra em campo também, né? Um Di Maria, vocês não aceitariam? Vocês não assinariam um Di Maria agora ou não?
Ah, eu assinaria mais pelo nome também, mas ele agregaria. Mas é que a gente...
Ele agregaria? Tá... Campeão de tudo, campeão do mundo, jogou em todos os clubes, é louco, ele jogaria demais.
Eu nem crio expectativa porque, cara, a gente sabe o estilo de contratação, não só dessa diretoria, mas do Abel também, né? Então, não adianta criar expectativa de que nomes assim...
Ah, mas eu preciso... No mercado da bola, eu preciso, pelo menos nesse de janeiro, do meio do ano menos, mas esse de janeiro eu preciso me iludir, né, Kim? Eu preciso ver aqueles rumores lá do GE e falar assim, pô, será que vem? Porque eu quero sonhar, é a oportunidade que dá. Depois, se a gente vai ter que ficar com os bagres, entre aspas, né, na zoeirinha aí que a galera fala e tal, que para mim todos, até agora, muito bem contratados, eu preciso sonhar. E aí é a chance que dá, né?
É, mas é que nome também... É igual o Paulo tá falando aqui. O Cavani fez o quê no Boca? Jogou pouquíssimo. É um puta de um cara de nome. Ai, traz o Cavani e tal. Tipo, também não entregou
muita coisa. Mas jogador de peso precisa de um jogo. É um jogo que ele precisa pra... Uma semi que ele precisa que ele marque um gol.
Mas eu acho que tem nomes mais interessantes e mais novos pra você pescar na Europa, né?
Concordo.
Do que... Enfim, ó, Eric Lamela logo tá livre no mercado. Estão falando de Eric Lamela aqui. Ah, tem muito jogador, mas enfim, tem que ver se o perfil da diretoria vai mudar e o quanto o Abel tá envolvido nesse projeto aí de 2024. E, cara, não adianta.
Não, o Abel tá envolvidaço. O Abel não vai embora. Você tem dúvida se o Abel vai embora ainda?
Não, então, mas isso que eu tô falando. A torcida tem que entender que o Abel tem a maneira de trabalho dele. E todas essas renovações... Acho que esbarram nisso, cara. O Abel segurou todo mundo, principalmente os pilares do time. Ninguém saiu muito por conta dele. Piquerez é um cara que poderia ter saído, ficou por causa dele. Então, assim, o Palmeiras tá mantendo a base e vai ter um time competitivo novamente, cara. A gente só precisa de algumas...
De jogador algumas com peças, fome, né?
De algumas peças pontuais de jogador com fome. É isso. O Abel quer um jogador com fome. E o Bruno Rodrigues é um cara que entra nesse perfil. A torcida criticando ou não, é um cara que chega com fome, né? Vamos ver se ele vai... Consegui entregar. Agora, Kim, a galera tá perguntando aqui muito sobre Copinha. Palmeiras batendo recordes e mais recordes, né? 17 vitórias seguidas, o clube que mais vezes venceu na Copinha, né? Vem de vitórias consecutivas desde 2022, 2023, agora com duas vitórias já classificado para o ano que vem. A galera quer saber quem que vocês estão vendo aí com os olhos, que estão deixando os olhos de vocês mais brilhantes nessa Copinha. Eu confesso que não assisti o jogo ontem, tive um compromisso, não consegui ver os gols, claro, mas eu assisti a estreia, e cara, para mim não tem como não falar do Estevão, né? A gente já sabia que ele ia ser um dos grandes nomes dessa Copinha. Tem alguns outros jogadores que eu gosto, o Luigi é um atacante que eu gosto bastante, o Thales é um bom jogador, o Gilberto, que é um jogador que o Kim sempre fala também, tem um belo passe. Mas enfim, hoje para subir no Palmeiras o cara tem que ser muito bom, né? E a maioria, o Palmeiras tá com a maioria da base do sub-17 aí, né? Garotos muito jovens, né? Vitor Reis, o próprio Carlos Santos, o Riquelme Felipe, que também é muito bom jogador, mas também é muito novo. Enfim, Kim, como que você tá vendo o Palmeiras nessa Copinha aí? Não sei se você assistiu os dois jogos, mas a galera quer saber quem que vocês acham que pode ser aproveitado aí.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Eu não consegui assistir ao vivo os dois jogos, mas depois eu vi o VT inteiro, né? É complicado de analisar, porque o time que jogou contra a gente, o Queimadense, ontem foi o...
União ABC,
sei lá. São muito fracos. Vamos lá, vai. Então é difícil de se analisar. Por exemplo, o Vitor Reis, o zagueiro, que é um jogador que todo mundo tá vendo com bons olhos, não deu pra analisar, porque o Palmeiras praticamente não foi atacado. Então... é difícil, mas se for pegar um destaque, além desse todo que você falou, eu gostei muito do Alan. Alan é um jogador que parece que tem bastante talento, bom fisicamente, então é um destaque. E tem a manutenção do jogador que já foi campeão no passado, né? O Patrick, o volante, um cara muito forte, o Ian, lateral esquerdo, que inclusive jogou a Libertadores, aquele primeiro jogo lá na Bolívia que a gente perdeu, que o Jailson foi expulso, o Ian, ele entrou de lateral esquerdo.
E é que perdeu o pênalti na final do Brasileirão Sub-20 e ficar paradinha, né? Deu aquela paradinha e acabou...
Sim, sim.
Vazando pro goleiro do Flamengo.
Sim, sim. Então, é difícil de analisar porque os adversários são muito fracos. Então, não tem uma prova de fogo pra gente ver se é bom mesmo ou não, né? Mas o Palmeiras, novamente, cara... jogando com muita facilidade, solto, né? E ainda mais com uma base de sub-17. Óbvio que tem uns caras que tem mais de 17, como o Ian, que a gente falou, o Patrick, o Gilberto, enfim, até o reserva do Gilberto, o Edmar, eu acho, Ednei. Inclusive, Ednei era o titular da copinha passada, né? E agora o Gilberto pegou a posição de volta. Mas a base do Palmeiras, cara, não tem o que falar, né? É a melhor base do Brasil já faz anos, é a mais vencedora. É aqui, mas aí ó, Rico, tamo junto, hein?
Sarrafo subiu.
Enfim, eu acho que o Palmeiras vem muito forte mais uma vez pra Copinha. Claro que tem que pegar adversários mais difíceis pra gente ter um embasamento mais concreto pra ver se é bom ou não. E o Estevão, cara, dispensa comentários, mano. Ele é. Eu
acho que o áudio tá ruim,
bola.
Acho que foi zoeira, Gabi.
Tá zoando? A gente ainda não mudou nada. Eu quis valorizar que os caras quebrou minhas pernas. Mas o Estevão é muito bom, muito bom. E já deu pra ver que ele tem personalidade, ele bate falta, bate pênalti. Esse último jogo ele bateu um pênalti no ângulo ali. E vamos que vamos, torcer pra gente ganhar mais uma copinha. Tô querendo colar, não consegui colar porque tive uns compromissos. Mas se você tiver informação aí, no mata-mata, o Palmeiras continua em Barueri? Sim, a chance de eu ir é gigante, porque deve ir pro interior.
O lobby é forte.
Ribeirão é duro.
Deve ficar em Barueri até.
Tá louco, o lobby é fortíssimo, esquece.
Quanto for avançando, vai ficar em Barueri. Duvido muito que mude.
Ainda mais que a cabeça de chave.
E com o Paquembu ainda não funcionando, né? Porque a promessa era final sendo Paquembu, mas parece que não vai dar tempo de entregar.
A obra no Brasil.
É capaz da
obra no Brasil não vai ser entregue.
Capaz da final sem Barueri também, ó. Primeiro super.
Deixa eu ler.
Vai, Greginho, lê aí.
Jutalá, tinha que ser ele, né? É o primeiro do ano, monstro sagrado. Rei Rô, pó de poucos, feliz, verdiano. Que Deus nos abençoe e proteja, Gui. Que venham os bis, os tris, os tetras e o trideca. Eu ia falar disso só para reforçar. Obrigado, amor de minha vida. O trideca é importantíssimo, hein? Se eu tiver que escolher um esse ano, eu buscaria o trideca.
Eu gosto de Brasileirão também, mas...
porque é três tá seguidos, tempo, né? Não é só trideca, é três seguidos.
Vamos focar primeiro na Supercopa, vamos com calminha, que a Supercopa vindo eu já tô feliz.
Não, mas a gente tá no começo do ano. No começo do ano você tem que fazer sempre o rumor das contratações e as projeções do ano. O que, que você quer brigar, para onde vai pôr as forças, enfim. Vamos que vamos.
É isso, Kim. Agora, outra coisa que eu queria falar é sobre o menino Kevin, de malas prontas pro Shakhtar. Muita gente da torcida olhou com reprovação, né, essa venda. Eu confesso que achei uma boa venda, por mais que o Palmeiras tenha 50%, está negociando mais 20% aí com o Desportivo Brasil. Mas confesso que não vejo tanta bola assim no Kevin quanto alguns enxergam. Acho que muitos culpam o Abel por ele não ter tido oportunidade, mas não acho que também ele faria tanta diferença assim. Acho que o Breno mereceu ter terminado o ano ali como titular e foi importantíssimo. E o Kevin, que já queria ter ido ano passado, né, pro Shakhtar, esse ano parece que vai mesmo, é a vontade do atleta. Palmeiras não acho que tá errado em aceitar a negociação e mais uma cria sendo negociada aí. Como que você viu essa negociação? Conta para mim.
Cara, vai mais ou menos parecido com a ideia do Arthur, né? O jogador que é embora, é difícil segurar, né? Porque jogador insatisfeito é complicado. E foi um valor bom, né? 12 milhões de euros para um jogador que praticamente não jogou, eu acho que é uma boa venda. E ele era o segundo, terceiro reserva. Ele, hoje, se o Dudu estivesse jogando, ele seria terceiro reserva, porque o Breno Lopes está na frente dele na fila, pelo menos para o Abel. Então, eu acho que foi uma boa venda. E o Palmeiras se manter uma porcentagem, porque o Shakhtar é como o Benfica, o Porto, é profissional em revender e ganhar uma bala, né? Então, eu acho que se manter uma porcentagem, e caso o Kevin vá para um maior e tenha uma venda gigantesca do Shakhtar para outro clube, o Palmeiras ganhe mais ainda, né? E tirando aquela porcentagem de ser um clube revelador. Então, eu acho que é uma boa venda. Eu também não acho que o Kevin é tudo isso. Bom jogador, mas não vejo ele com um potencial tão grande igual o Luiz Guilherme, Estevão, Endrick, enfim, Gabriel Jesus. Para mim, ele é um jogador de um patamar abaixo. Então, eu concordo com você, Gabrielzinho. Para mim, foi uma baita venda do clube. Só que aquilo lá, vendeu? Tem que repor. Ainda mais que a gente vendeu o Arthur também. Então, acabamos de vender dois pontas em dias. Agora tem que vir alguém.
Ah, então, tem uma Maria Silva aqui falando, ó, o que o senhor Gabriel gosta de jogador fraco é brincadeira. Tomando a primeira paulada.
Muito bom comentário.
Eu amo meus bagres de estimação, Maria. O que esses bagres me deram de título ultimamente, olha...
Boa, Gabinho, bela resposta.
Não posso reclamar nada deles.
Ô Gabi, apenas deixa eu fazer um merchan aqui, desculpa que eu falei no meio da conversa, mas... Eu ia falar para você colocar também o comentário do Fernando Santos aqui em cima, que mandou aqui um... Lê aí eu dou um comentário.
Boa tarde, Amorim, Kim e Greg. Mais uma temporada iniciando, expectativa de um Palmeiras competitivo. Nos veremos na Supercopa. Abração aqui de Jataí, Goiás. Fernandão está em todos os jogos, sempre jogo fora aí. Estava na Supercopa ano passado lá em Brasília. Se Deus quiser, estaremos no Mineirão. Acho que provavelmente vai ser o Mineirão. A gente vai falar daqui a pouco disso.
Não, eu ia falar assim, eu ia falar o seguinte, ia falar que hoje, como é o primeiro do ano, a gente está lendo aí os comentários, né? Eu, pelo menos, principalmente gosto da galera ativa, mas a gente sabe que o sarrafo subiu e que, né, para dar aquela moral, vamos aproveitar que a galera, né, está com o 13º na conta e falar assim, e o Gil tá lá mandou aqui que é o momento dos pedidos. Então, vamos ver se a galera quer um ano novo verde aí e dá moral pro Pode Porco e manda aí um superchat, que agora a gente lê os superchats, dos pedidos de vocês para 2024. Manda superchat aí, doisão já faz. Doisão aí. De superchat com o pedido seu pro Feliz Ano Verde de 2023.
Renato tá falando aqui, parabéns pelo trabalho, rapaziada. Palmeiras acabou de subir a nota do treino, fez o primeiro treino do ano já com Caio Paulista, Bruno Rodrigues,
Aníbal. Falou que quer Libertadores.
Aníbal, todos em campo, o Palmeiras acabou de subir, então o Palmeiras treinou. Lembrando que essa semana inteira o Palmeiras vai fazer treinos em dois períodos, treina de manhã e treina à tarde, os jogadores chegam, treinam de manhã, almoça na academia, treina à tarde, então dia inteiro de trabalho nessa reapresentação. Os jogadores foram muito elogiados pela galera lá do Núcleo de Saúde e Performance na reapresentação, muito se cuidando nas férias, né, cara? A gente tem que valorizar também alguns caras desse elenco, porque realmente os caras são diferentes e o Verdão vai seguir competitivo, apesar de tanta corneta, né, Greginho? Eu tenho certeza que a gente vai seguir competitivo e dando trabalho.
Outro que se cuidou bem nas férias foi o Patrick de Paula. Vocês viram as fotos dele?
Meu Deus, que absurdo.
Caraca, o pescoço dele tá com dobra, velho. De tanto que ele engordou, mano. Baita venda também. Maior,
mais
maior
uma
compra.
Baita venda de Anderson Barros.
É. Né? Maior compra do John Textor. Maior compra da história do Botafogo. Olha lá. PK. Claro, mano, ele
é a maior de muito.
É, também. Tem história. Fez aquele gol contra o Cássio na penalidade. Foi importante nas duas Libertadores. Mas, cara.
Eu gosto demais do PK. Acho triste a forma como a carreira dele tá.
Nossa, exatamente. Muita bola. Importante. Ele tinha muito potencial. Só que, cara, largou a mão. Não, dá tempo, mas ele precisa, tá ligado? Mostrar serviço, comprometimento. O cara tá machucado. Aí ele vai lá, os caras pegam ele na night toda hora, viraliza vídeo dele bebendo. Sei lá, é férias.
O Kevin tava indo nessa linha, por isso que venderam, né? Agora que.
Ah, isso eu já. Eu não sei.
A galera.
Mas o PK, todo mundo sabe.
Aquele bum-bum-bum do Palmeiras ali, dizem que.
Eu acho que não.
Foi um dos motivos de empurrar.
Ele já queria sair ano passado, cara. Acho que ele quer vazar mesmo e, enfim.
Palmeiras minutos, acho que
Vai ter Palmeiras minutos. Só segurou ano passado porque só tinha 50% e ainda tentou estar nesse trâmite de tentar comprar mais uma porcentagem para ver se ganha uma grana a mais. Mas eu não acho que o Kevin se enquadre nessa turminha de PK, Verão, Renan e alguns outros aí que acabaram não dando muito certo, né? Mas, enfim. Agora, falando um pouco sobre Supercopa, né, Kim? Faltando menos de um mês aí, ainda não decidiram a sede. Pelo que eu apurei aqui com o nosso grande Fezinho Matos, Felipe Matos, nosso parceiro lá da Mancha, parece que postaram agora, teve uma reunião do Jorge com um outro representante da Independente para selar um acordo de paz entre as torcidas para a Supercopa, né? E aí eu fui perguntar para os caras da Mancha, porque eles têm informação, né? Falei, e aí, já está decidido o lugar? Fezinho falou que ainda não, mas provavelmente vai ser Mineirão, acho que até sexta eles estão definindo aí. Acho um baita de um palco, voltaremos para o Mineirão, um lugar que a gente foi tão feliz ultimamente, né? Não só pelo título brasileiro agora, mas os jogos contra o Galo na Libertadores, os dois jogos foram épicos. Vamos ver se a gente
vive Fancast, mais. Zoeira! Fancast. O Greg já brilha os olhos. Imagina o Fancast agora. Mano, ia brotar São Paulino pra pegar nós, hein? Ia ser clima hostil, hein?
Nossa, ser punk. Mas enfim, você quer Mineirão? Acha que Mineirão é melhor que Maracanã? Como que você tá vendo essa definição da Supercopa aí? Enfim, fale um pouco mais.
Cara, mas aí é por opinião própria. Eu preferi o Maracanã, porque de logística é mais perto para mim. Maracanã tem praia, então o final de semana eu acho que mais proveitoso.
Deixa eu responder isso aqui, ô Gabriel. Mercenário nada. A gente trampa, faz o corre, a gente pede o apoio da galera pra gente continuar entregando o melhor trabalho.
Exato. Exato.
É a forma que a gente tem de continuar entregando melhor. A gente tem subido sarrafo internamente, a gente precisa conseguir, né, continuar fechando a conta, né? Porque
ó, quem tá aqui,
é
ó,
a maneira que a gente tem de continuar.
Pagar nossos funcionários também, ó. O Gão Pita aqui, exato. Ó.
O Gão, depois eu te respondo no WhatsApp aqui, porque eu tô na live, você tá vendo, né?
Pra fazer a roda girar é duro, amigos. O negócio é.
Exato.
A bola não entra por acaso, não, como dizem.
E ó, o Paulão mandou mensagem aí que sempre dá bola pra nós, tem que ressaltar, foi o pedido dele. E assim, o nosso foco do Pode Porco principal é uma cobertura monstruosa em 2025. Então, para isso, que você que está aí acompanhando o nosso canal dá moral para nós, a gente conta com o seu incentivo, com o seu like, com você fazer a propaganda do bem, para a gente continuar trabalhando e entregando o melhor, produzindo conteúdo inovador, exclusivo para vocês da melhor maneira. Lê aí, Gabriel, lê aí o pedido do Paulo, que ele é monstro.
Ó, Brunão, aqui, ó. O cara pede dois contos, o Zé Mané chama de mercenário. Cada um pô, não estão pedindo 50, estão pedindo dois, mano. Porra.
Exato. Mas dois o Paulão mandou dólar. Lê o pedido do Paulão, que é bom.
Paulão é bom. Mandou cinco doletas aqui direto de Miami, nosso apoiador.
Juntou.
Porcaremos 24 novamente. Mais carinho e paciência com as crias. Temos craques para subir. Segura os porco. Esse
conhece
foi o recado
demais.
Do Paulão aí. Brabo. Vai estar.
Paulão Negro que já participou na live, né?
Exato, vai estar em breve. Vamos chamar ele para uma live aí esse ano também, para a gente trocar uma ideia, para ele falar os seus pontos de vista aí. A gente
porcaremos.
A gente que discorda de algumas coisas, mas a sociedade esportiva é assim, né, Paulo? A gente discorda de umas coisas, concorda em outras, mas o que importa é o respeito e todo mundo ter a sua opinião e a gente segue juntos por essa nossa maior paixão que se chama Palmeiras, né? Agora, Kim, a única coisa que me preocupa do Mineirão é o gramado, cara. Será que o gramado vai estar bom lá?
Cara, não faço ideia, né, se vai estar bom ou não, porque no último jogo da temporada contra o Cruzeiro, inclusive, eu estava lá, o gramado estava péssimo. Tava péssimo. Provavelmente eles devem dar uma melhorada, porque começo de temporada eles sempre dão uma reformadinha, né? Pelo menos, é o que eu acho. Então, é uma preocupação, né? E o Mineirão, eu tô curioso, se for lá mesmo, tô curioso para ver como é que eles vão fazer a logística da separação das torcidas, né? Porque a gente que foi no Mineirão várias vezes ano passado, no retrasado também, sempre ficou no visitante. E aí deu para isolar bem, mas agora meio a meio no Mineirão vai ser curioso, porque para quem não sabe, o Mineirão fica de frente pro Lago da Pampulha. E aí fica super visível, fica tudo, você consegue ver a outra torcida assim, ó, fácil. E aí para conter a tensão entre as torcidas, ainda mais sendo rival, não vai ser fácil. Então a polícia de BH vai trabalhar bem nesse jogo e tem que trabalhar. E o fato da reunião entre a Independente e a Mancha para selar a paz é muito importante, né? Não, violência no futebol, na verdade, violência em qualquer âmbito é ruim. E talvez esse case de sucesso, se for, né? Se não tiver briga, né, Supercopa, pode ser que comece a abrir portas para a torcida de visitante aqui em São Paulo, né? Que, cara, convenhamos, não ter torcida visitante em clássico é uma decepção. Eu não sei se vocês já foram em clássico de visitante. Ganhando ainda, então, é a melhor sensação do mundo. Não tem coisa igual. Então, eu torço muito para que, primeiro, eles definam logo onde vai ser a sede, que é uma palhaçada, né? A CBF, enfim. Essa é uma série de coisas absurdas que a CBF faz, né? O Edinaldo, ele voltou e ele inscreveu a seleção no pré-olímpico no último dia. Se o cara perde um dia, a seleção podia não participar do torneio. Tipo, olha o amadorismo que chegou o negócio. Mas, enfim, independentemente de onde seja, provavelmente vai ser Mineirão, né? Você que tem bastante informação privilegiada. Gosto do palco, melhor do que Miami. Para mim é melhor do que Arena Amazonas. Para mim é melhor que Cuiabá. Porque eu acho que quanto mais perto de São Paulo, melhor. Porque, cara, a maioria dos torcedores que vão para lá são de São Paulo. Então, claro, eu sei que em Minas tem muito palmeirense, deve ter muito São Paulo também. Mas a maioria, eu acho que é de São Paulo, então tem que pensar nos consumidores barra torcedores que somos nós.
Boa. Ó, a galera tá perguntando se o Kevin treinou hoje, se ele tava na representação. Eu abri o site do Palmeiras aqui, tem as fotos do treino de hoje, ó. E o Kevin tá aqui, ó. Então o Kevin treinou, é ele com o Rocha aqui, ó. Então o Kevin se apresentou sim com o Palmeiras, mas parece que tem uma reunião para ser marcada para selar a sua venda aí. Ó, o Aníbal já treinando aqui, o Caio Paulista também. Palmeiras deve lançar em breve suas novas camisetas de treino também. Camisa de jogo deve sair esse mês também. Ó, o Zé fazendo gol no Everton aqui. Atuesta, que pode ser um reforço. Acredita em Eduardo Atuesta ainda, Kim, para esse ano ou não?
Cara, eu sou otimista, mas nele não, velho. Eu acho que... não, eu acho que ele... que ele tá voltando de uma lesão séria, então não dá pra saber como ele vai voltar, não que ele tava muito bem antes, e segundo, é uma posição onde a gente mais tem jogadores, né, o menino acabou de renovar, o Zé vai jogar de 8, temos o Fabinho que pode fazer o 8 e o 5, temos o Aníbal que foi a principal contratação, tem o Rios que foi titular porque o menino se machucou, é um jogador de seleção, então talvez o Alexandre pode vir, parece que deu uma amenizada, mas vai saber, né? A gente não sabe como futebol, principalmente o mercado, é muito dinâmico. Então, além das inúmeras opções que a gente tem na posição, ele nunca rendeu o esperado, né? Então, eu acho que é um jogador que deve ser negociado.
E para vocês, Aníbal Moreno começa o ano já como titular da meiuca do Palmeiras, vai colocar Richard Rios e Gabriel Menino no banco aí, o Zé começa como 8. Como que vocês estão imaginando esse Palmeiras para esse início de ano, já pensando na Supercopa, né, que é o jogo mais importante, então eu vou deixar a pergunta para vocês aí, inclusive também para os nossos seguidores. Bom, aí, se a Supercopa fosse hoje, qual os seus 11?
Para mim, eu vou na linha do Lúcio Filho ali, que falou que o nosso melhor em campo é o Gajo, e o Gajo, que não voltou de férias ainda, não estava nas fotos, precisa ainda de três para compor o banco, que os 11 está bom. Eu acho que tá o Aníbal vem para...
Quais são os seus... Qual
quais? Quais? É quais?
Quais?
É, vou alterar, senão aqui as cornetas já vão me xingar.
Para assim, eu acho que ele vem para ser titular, o Aníbal. Só que, no teorema do Abel, vai ter que mostrar muito no treino, muito, comer a bola para ser coerente ele tirar o Rios e o Zé do jeito que está jogando. Só se ele achar que precisa muito voltar o Zé para a posição original. Mas eu acho que, seguindo a cabeça do Abel, tudo também, assim, a gente só chega num time titular, que a gente já fala que é 15, né, nunca são 11 e tal... lá no, na reta final do Paulista. Eu não acho que o Palmeiras talvez comece a jogar o ano com o time titular. Então é difícil compor. Mas se hoje, para a Supercopa, o time de 100% titular, eu jogaria como terminamos o ano, sem o, não como terminamos o ano, mas com o Rios e com o Zé, ou com o Menino com o Zé e não com o Aníbal.
Boa, o Fernando Santos, lá de Jataí, parceiraço, tintou o Trindeca. Será que é pintou o Trindeca?
É, pintou o Trindeca. O pedido dele para 2024 foi o Trideca. Olha lá, gostei. Tô contigo, Fernandão. Belo pedido.
Mandou 13 em homenagem ao Mário Lobo, Jorge Zagallo, que acabou
exato.
Falecendo.
Lenda, Beck, hein? Lenda.
Beckenbauer morreu hoje também. Então, duas lendas aí do futebol mundial já se partindo nesse início de 2024. Então, fica nosso abraço também para essas duas lendas aí do futebol, tanto brasileiro quanto mundial. Agora, Kim... eu até escrevi aqui, rabisquei aqui, tô tentando rabiscar um time aqui, ó. Rapaz, se a Supercopa fosse hoje, eu fiz a seguinte coisa aqui, ó. O Everton, Mike, Gomes, Luan, Murilo e Piquerez. Eu jogaria com três zagueiros, tá? Aníbal, Zé e Veiga. Na frente, Breno e Rony. Essa seria a minha escalação do time que terminou o ano, né? Com aquela... aquele time com 3-5-2, né? O Rony entraria no lugar do Hendrick e o Aníbal no lugar do Rios, né? E acho que esse seria o meu time, porque, cara, imaginando peças aqui, tá difícil pensar num ataque com três atacantes aqui. Só se colocar o Bruno Rodrigues no time ou o próprio Luiz Guilherme. Enfim, tá meio complicado definir esse ataque, por isso que eu jogaria com três zagueiros. E lembrando também que aquele 5-0 no Allianz Parque, a gente jogou com três zagueiros, né? Que foi o jogo que... a gente deu o start para a virada heróica, né? Então, enfim, eu iria com esse time, com Luan Gomes Murilo, Mike Piquerez, Aníbal, Zé Veiga, Breno e Rony. Como que seria seu time pensando numa Supercopa hoje, Kim?
Cara, eu vou escalar o time que eu colocaria e depois o time que acho que o Abel vai colocar, tá?
Boa, boa.
Na minha opinião, o Abel ele vai manter os três zagueiros. Ainda mais que o Palmeiras jogou bem contra o São Paulo também. Claro que cada jogou uma história, mas eu acho que ele vai manter os três zagueiros. Só que em vez do Rony, ele vai com o Lopes.
Breno e
Flávio. Ano passado... então. Os caras vão cornetar aqui. Ano passado, quase pediram todo jogo ele tirava... Lopes
agora.
Ano passado, quase todos os jogos, depois que jogou com três zagueiros e o Hendrick virou o principal jogador. Quase todos os jogos, eu acho que até todos os jogos, o Abel tirava o Hendrick. Ele não deixava o Hendrick os 90 minutos. E quando ele tirava, normalmente ele fazia substituição dupla. Ele tirava o Breno e o Hendrick, colocava Flaco e Rony, às vezes colocava Flaco e Arthur, mas Rony e Arthur ele não colocava. Era sempre Flaco e mais um, Flaco e mais um. Ele revezava o Arthur ou o Rony. Ou seja, na minha opinião, eu acho que por característica ou por posicionamento, o Flaco é o que é o primeiro, é o substituto natural do Hendrick nesse esquema, tá? Mas eu jogaria com três atacantes. Eu acho que eu tiraria o terceiro zagueiro, no caso o Luan. Aí eu voltaria com Everton, Mike, Murilo, Gomes e Piquerez. Aí já entra o Aníbal de titular, Zé vira 8, Veiga. Eu abro o Luiz Guilherme de um lado, Só que conhecendo o Abel, se ele jogar com três atacantes, eu acho que ele mete o Rocha na direita e põe o Mike de ponta aberto na direita.
Meu conhecendo Deus. Ele. Ah, não. Começar o ano desse jeito, eu já
fico. É, Mike. Eu acho. Mike. Se ele optar por três atacantes, ele joga com o Mike de ponta, porque ele não vai colocar o Luiz Guilherme de titular absoluto no começo. Na minha opinião.
Vou profetizar. Tá? Dorival Júnior, novo técnico da seleção, leva o Mike, hein?
E ainda mais, para alegria de todos, de ponta esquerda, põe o Caio Paulista. Vamos de quatro laterais ainda. Só para alegria da galera. É a cara do Abel fazer isso. Ele ama dobradinha de laterais. E aí o Rony joga de nove. Porque não vai ter o Endrick. Aí para não tirar o Rony da melhor posição dele, entendeu?
Então, é um veneno com o São Paulo começar com o Caio Paulista, né? Com um jogador.
Pô, lei do ex, toda aquela história, né? Então eu acho que é isso. Se o Abel meter três zagueiros, eu apostaria no Flaco no lugar do Endrick. E aí o titular e o Zé vira oito. Se ele jogar com três atacantes, eu acho que ele joga com o Mike de ponta direita. Opinião, eu acho, tá? O que o Abel vai fazer. E aí na esquerda, grande chance de Caio Paulista ou Bruno Rodrigues. Vai saber, ele rende bem. E o Rony de novo. Mas o meu time seria três atacantes com o Luiz Guilherme na ponta direita. Aí na esquerda, ou Caio Paulista ou Bruno Rodrigues. Não sei como eles vão render, que eu não... Vai depender muito disso. E aí o Rony de 9, tá?
Igor Gomes.
Nos dois pedidos, Gabi, deixa eu só fazer o merchan antes. Tivemos dois pedidos só no Superchat. Tivemos para mantermos a calma com as crias. Foi isso? O pedido?
Foi, Paulão.
E Paulão. E o...
Do Trideca.
E o Fernando pediu o Trideca. Agora vamos de profecias, que a gente vai guardar aqui as profecias. Só vale na live de hoje, não vem profetizar depois que começa o ano. Profetiza hoje aqui na live e fala sua profecia, porque a gente vai fazer esse corte e vai mostrar lá no final do ano que profetizou. Igor Gomes profetizou ano passado, lê aí, Gabi.
Ele tá falando, registrando aqui, Flaco vai ser o nome da campanha de 2024, chegou a hora do hermano. É isso,
Igor Gomes. Meu Deus.
Igor Gomes apostando muito em Flaquito Lopes. Tomara aqui.
O filho dele gosta do... É Flaco Lover, né? Então...
Nossa, meu Deus do céu. Como baba o Flaco Lopes, nosso menino estagiário. Mas é isso, torcer muito pro Flaco.
Salve, Luizão.
E você, Greg? Qual seria seu time pra Supercopa?
Pra mim, hoje? Nossa. É bom, eu gostei desse Mike na ponta, hein, com o Rocha.
Mas você vai de três zagueiros ou três atacantes? Vamos começar pelo sistema.
Pelo sistema, né? Putz, cara, difícil.
Porque isso que vai condicionar a escalação dos jogadores. Você mantém o esquema que terminou a temporada com três zagueiros ou volta com três atacantes, que é a formação que o Abel mais utilizou, né?
Três zagueiros com Piquerez e Caio Paulista ou três zagueiros com Marcos Rocha e Mike?
Não, aí você escolhe. Você escolhe. Sim, pode ser três zagueiros com sem Rocha, Luan, Gomes e Murilo também. Isso daí fica a sua escolha, irmão. Mas.
Dá pra ser três zagueiros e jogar com três volantes, né? Aníbal, Zé e Rios.
Rapaz, esse cara é retranqueiro, hein? Ele não quer nem um atacante.
É o filho do Celso Roth. É o Celso Roth.
Mas futebol hoje em dia não. Futebol hoje em dia precisa de um brocador. A gente tava, vocês falaram de peso do PK, o Guardiola, eu ouvi que o Clichy falou que ele cortava do elenco se o cara chegava 2 quilos acima. Os 2 quilos acima, até 2 quilos acima, multa. Se chegava 2 acima, não jogava mais o resto da temporada. E aí, falando de Guardiola, cara, o City é um time que, vocês viram, eles jogam com volante, com o Mundial foi isso, eles jogam com volante e zagueiro armando o time. Quem arma o time são os zagueiros hoje em dia. Por isso o Luan é fundamental. O que o Luan enfiou de bola e quebrou as linhas no ano passado, ou jogando de volante, é absurdo. Então, assim, a gente fala e, enfim, tem muito, né? Mas, assim, no futebol moderno, hoje em dia, quem arma o jogo, aquele negócio de ocupar espaço e tudo mais, são os zagueiros. Por isso que a gente precisa de zagueiros bons com os pés, com essa visão de jogo. Por isso o Luan é fundamental. Então, respondendo aí, indo nessa teoria, eu iria de 3 zagueiros. E aí, seguindo a teoria da constância, eu seguiria com Rocha e Mike, né?
Piquerez jogando mais.
Aquiles quis participar aqui. E no ataque é bom. Eu precisaria da lozinha lá para colar de novo, mas eu manteria a coerência. Breno Lopes, Rony.
Só para completar aí, tem muita gente que perguntou disso. O Rony se apresentou hoje. E ele tá zerado do braço, ó. Porque ele terminou.
É, então eu ia falar disso.
Ele acabou. Ele terminou a temporada quebrando o braço ali, né? Contra o América, naquela entrada criminosa do goleiro, mas parece que já tá 100%, então deve estar liberado aí pro início do Paulista. É, o menino. Então... O menino ainda não voltou. O menino e Dudu seguem tratando, mas o Rony. Já tá de volta.
Qual que é a previsão da volta do Dudu, Gabrielzinho? Tem chance de Supercopa ou aí é acreditar demais?
Acho que é acreditar demais, cara. Ele viajou, né?
O Dudu não, fez... melhor voltar devagar. Volta ele 100%.
Tá fazendo um puta do intensivão aí pra voltar o quanto antes, mas acho que pra Supercopa não volta, não, cara. Vai demorar, hein?
A previsão é abril, precisa. Mais ou menos, né?
É, eu acho que vai ser abril, março, abril, ele deve estar voltando. A gente conhece o Dudu e quanto que ele deve estar se esforçando pra voltar, né? Mas...
Sim.
Deve ser março e abril mesmo. É isso.
Boa, o Greginho falou e não escalou o time dele.
O Everton, Murilo, Rocha, Piquerez, Zé.
Meu Deus Rios. Do céu, velho.
Não tem Gomes. Já foi pro Rios.
Eu achei que eu tinha falado do Gomes. Tava lendo aqui. O Everton, Murilo, Gomes e Rocha. Piquerez, Zé e Rios. Aí, é que a minha, eu gosto de nó tático, eu não consigo seguir. Mas não. Breno, Veiga e Hendrick. Hendrick não joga. Rony e o Flaco Lopes de cabeça.
Ele não falou do Aníbal. É isso, Greginho. Começo de ano assim mesmo.
O Aníbal não é titular pra mim. O Aníbal não é titular.
Não é titular? Tudo bem. Então tá.
Eu tentei seguir a coerência de mais minutos rodados com o Abel. Tava tentando
escalar. É que o menino talvez não tenha condições também. Mas enfim, baita escalação do Greginho.
Eu não falei o menino, eu falei o Rios. É que você não ouviu também. Mas tudo bem, enfim.
Boa, monstro. O que importa é o Palmeiras ser campeão.
Pedro Exato. Tardelli mandou mais um superchatzinho aqui, a gente agradece demais, tamo junto, Pedro. Ele tá falando, ó, Caio Paulista será o Scarpa de 2022 a partir do segundo turno do Brasileirão. Fontes seguras da minha cabeça. Espero que sua cabeça esteja certa, Pedrão. Tomara que o Caio vingue aí no Palmeiras e seja um jogador. Lembrando que é pedido de Abel Ferreira. Caio Paulista foi pedido do Abel, então... tomara que vingue aí no Palmeiras e vamos que vamos. Mas é isso, rapaziada. 1h15 de live, baita audiência. Batemos quase 400 palmeirenses aqui. Queria agradecer demais. Importantes recados. Não teremos Pode Porco ainda essa semana. O Pode Porco inicia sua trajetória em 2024 na semana que vem com o podcast, né? Então, mais precisamente sexta-feira que vem, dia 19, gravaremos o nosso primeiro Pode Porco do ano. Então deixem aí nos comentários também se vocês tiverem indicação de quem que vocês querem ver, quem que vocês querem que seja entrevistado aí por nós esse ano. E vamos que vamos, teremos muitas novidades aí nesse ano também, esse Paulista também, teremos muitas coberturas especiais para vocês. E vamos que vamos, né, Kim? É isso, já dei minhas considerações finais, manda aí que eu só vou fechar a live agora.
Tamo junto, muito obrigado por quem acompanha a primeira live. Hoje, 16h, mas lembrando que na semana que vem a gente vai voltar ao horário habitual, só que não às 10, e sim 21h. Então, a partir da semana que vem, se vocês quiserem ver a nossa cara, a nossa corneta, nossos elogios, nossos erros, nossos defeitos, nossas virtudes...
Mas passando
toda... pano. Exatamente. Toda segunda-feira, 21h, estaremos aqui. É um recado, pode falar para todos os palmeirenses. Você vê, tá aquele japonês lá que só fala merda? 21h no Pode Porco, tá lá. Quer ver o Amorim lá, que só fala merda no Twitter? Tá lá. O cara do Bucket, tá lá. Nossa, Galeano ia ser um baita convidado. Se Deus quiser, esse ano ele vai lá. Mas enfim, esse é meu recado.
Esse aí já foi, Carlos, esse aí já foi.
Já foi, pode ter parte 2, quem sabe. Exatamente. Ou seja, meu recado final é: toda segunda-feira, às 21h, estaremos aqui.
Boa.
Tá você, genial. Né? Vai, Gabriel.
Ó, meu recado, tá? Ser a nossa melhor versão de forma consistente e confiar no homem. A frase aí que o homem colocou na academia de futebol esse ano. Né? Apoia nós, se inscrever no canal. Fazer aquela propaganda do bem, né? Acompanhar sempre, Pode Porco, que é muito esse ano aí, subir o sarrafo, né? Queremos entregar mais para vocês. E enquanto ainda não tem Palmeiras e só tem Copinha, entra lá no canal, entra no nosso site, navega lá, conhece a parte de membros, dá uma olhada em tudo que a gente já fez, sabe mais sobre a nossa história e confere os episódios. Tem muito episódio aí que eu tenho certeza que você não ouviu, que tem resenha forte. E se você não quer ouvir aquele episódio longo, vai nos cortes, dá uma navegada lá, tem muita coisa antiga que, mano, vale ouro e é uma resenha absurda de Palmeiras. Feliz ano verde para nós, vamos por mais, ó, sempre, cabeça fria e coração quente, bora.
É isso, rapaziada.
Valeu!
Pronto, obrigado por todos que ficaram aí, Avante Palestra, que segura os porcos, semana que vem, estamos de volta. Avante Palestra, valeu!